Lucas capítulo 8. Versículo de 4 a 15. A palavra de hoje, o tema é a colheita com melhores resultados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam nessa noite. Que Deus esteja te abençoando. Você é bem-vindo nesse lugar. Lucas 8, 4 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1, dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significava essa parábola? Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo, tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, e esses frutificam com perseverança. Amém? Senhor, nós te adoramos e te glorificamos nessa noite. Obrigado por essa palavra que é tão poderosa, essa palavra que transforma nossas vidas dia após dia, porque é uma palavra que é do Senhor, que é viva e é eficaz. Que essa palavra possa falar nos nossos corações, em um nome de Jesus, que cada um aqui, meu Deus, possa sentir transformado por essa palavra, em um nome de Jesus, é que nós te pedimos e agradecemos. Irmãos, o texto muito conhecido, talvez não precisaria mais nem de explicação nenhuma, porque o próprio Jesus já traz uma explicação, mas nós estamos falando aqui de resultados melhores, uma colheita com melhores resultados. Estamos findando o ano de 2023 e logo, logo nós vamos iniciar um novo ano. E muitas vezes você faz planos para o ano seguinte, né? Nós planejamos e nós queremos ter resultados diferentes, sim, resultados bons, porém, para que possamos ter colheitas no ano seguinte, resultados bons, nós precisamos de plantar. Amém? Precisamos de semear. É um texto que Jesus usa para que as pessoas possam entender o que é a palavra, porque aquele povo do campo, eles trabalhavam, eles plantavam, eles colhiam, então eles entenderam, ou pelo menos ficou mais claro para eles o que era que Jesus queria dizer. E nessa noite nós vamos entender também um pouco sobre isso. Se você quer resultados melhores para o ano que vem, ainda dá tempo de você tomar uma decisão diferente para que o ano que vem seja melhor. Amém? E nós estamos no lugar certo. Um dia o pastor Júnior disse uma palavra, ele falou assim: precisamos estar no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. O momento certo, o lugar certo é aqui, porque você está na presença de Deus. Você deslocou da sua casa para adorar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Onde tem palavra de Deus, oração, é porque o lugar é certo. E você está no lugar certo. Diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Quero ser bem rápido. O primeiro ponto dessa palavra, vamos falar de uma questão de terreno. Nós vimos no texto que a semente é a palavra que foi lançada. Mas vimos que tinha alguns terrenos que foi que recebeu essa palavra. A palavra era a mesma, a semente era a mesma, mas em solos diferentes. E nós vamos ver um pouco quem somos em tudo isso. A palavra de Deus tem sido semeada na vida de muitos ao nosso redor. Ela é lida em casa, na torre de oração, nos discipulados, nas células. Onde você vai na Pio Imperial, você tem palavra de Deus. Por exemplo, nós tivemos o curso Casados, que a palavra era ministrada diante do estudo. Temos o estudo dos teens, às 16h no domingo, a palavra é ministrada. Você vem, você vai lá no cultinho das crianças, a palavra é ministrada. Você vai na célula, a palavra é ministrada. O que nós fazemos aqui é semear a palavra no coração das pessoas. Amém? Então, nós somos uma igreja que semeamos essa palavra. Muita semente tem sido lançada, mas infelizmente 75% se perde porque o coração das pessoas não é o ambiente propício para que a palavra germine. É ou não é verdade? Nós levamos para os nossos encontros durante o ano, mais de 100 pessoas foi no encontro esse ano, nos dois encontros, na Pia Imperial. Quantas pessoas dessas 100 estão no nosso prédio? Quantas pessoas que você já viu que veio, foi no encontro, do tempo que você está aqui como cristão, nós levamos em outros encontros, mas teve encontro nós levar 60 pessoas. Nós tivemos encontros aí de 3 encontros por ano. E cadê essas pessoas? Porque 75% do solo não era propício para essa semente. É triste a notícia, mas é real. E eu faço uma pergunta para você: como está o seu coração? O seu coração é esse solo? O seu coração é o solo que recebe essa semente? Essa pergunta, como está o seu coração, nós perguntamos várias vezes aos nossos discipulados, quando nós sentamos com os nossos conversando, como está o seu coração, como está a sua vida? O próprio Jesus, ele explica essa parábola para os discípulos, pois eles não entendiam o mistério do reino. A palavra de Deus é a semente, o terreno onde a semente cai, era o coração das pessoas. Nós temos ministrado, pastor Eliel, pastor André, pastor Júnior, os pastores, os líderes, os obreiros, têm pregado, ministrado a palavra de vida, têm ministrado, lançado palavras para que seja, para que venha germinar no coração de pessoas. Infelizmente, muitos não têm deixado essa palavra nem germinar. Por quê? Porque muitas vezes nós entramos naquele texto que o Gerlânio usou. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Muitas vezes o nosso coração está envolvido com tantas coisas desse mundo, com tanta ansiedade, procurando coisas, coisas, eu quero coisas, e não quer aquele que pode te dar muito mais do que coisas. A vida cristã não é fazer coisas. A vida de um homem, de uma mulher de Deus, de um jovem que tem a palavra enraizada no seu coração, ele não vive por coisas, ele vive amando a Deus sobre todas as coisas. Essa é a diferença. Quando nós temos essa palavra germinando, crescendo dentro de nós, não tem como nós vivermos uma vida raquítica e estéril. Não tem. Nós vamos ver esses quatro caminhos, quatro tipos de solo. O primeiro tipo de solo é a beira do caminho. Muitos ensinos da palavra de Deus, mas não acham profundidade no coração. Por isso que facilmente Satanás vem e tira a pessoa da presença de Deus. O cara começa bem, ele vai lá para o encontro, ele vem aqui no culto, ele sente bem, ele vem aqui na frente, ele aceita Jesus. Porém, a palavra que ele recebe na sua vida não teve profundidade. Porque profundidade, irmão, você deixar a palavra aprofundar dentro do coração, para muitos, é difícil deixar essa palavra aprofundar no coração, sabe por quê? Porque começa a questão de tirar coisas que te agrada, que agrada a sua carne, que agrada a você, aí vem a renúncia, aí vem a entrega, aí eu não, mas eu tenho que largar, eu tenho que abandonar, não, aí não dá, isso aqui é muito valioso, começa a pesar coisas. Eu até gosto de ir no culto, eu até gosto de estar lá, eu gosto até da palavra que diz que eu vou prosperar, mas não gosto da palavra que diz que eu tenho que renunciar. Eu até gosto da palavra que eu vou ser bem sucedido, mas não gosto da palavra que eu vou ter que obedecer, que eu vou ter que largar o pecado. Essa palavra não entra no coração, essa palavra não aprofunda no coração. E aí Satanás vem e com qualquer conversinha ele tira a pessoa. Eu falo, ah, não era para mim não. Quando não damos crédito à palavra, aos ensinos, é facilmente levada pelo inimigo e nem sequer germina. É verdade. Eu já vi diversos casos assim. Diversos casos. Qualquer coisa coloca em dúvida a palavra de Deus. Qualquer fábula, qualquer ensino aí, fora, tira a palavra da vida da pessoa, e ele fala, não, mas o filósofo falou isso ali, o cara que é professor, o cara que é estudado, ele disse que é diferente, o meu professor falou que isso aí de Bíblia aí, e eu concordo com o meu professor. Então facilmente ele sai. O segundo solo é o solo rochoso. Também por uma questão de profundidade, essa palavra não germina. Há uma alegria momentânea, mas não busca aprofundar-se pelas provas da vida. Fica com o coração amargurado e endurecido. Eles não avançam. Eles não conseguem entregar o coração para Jesus. Quantas pessoas que você conheceu aqui, passou perto de vocês, que foi dessa forma? Veio para cá, se alegrou num certo momento. Ai, que maravilha. Faltou o primeiro culto, irmão, é tendencioso faltar o segundo. Faltou o segundo, tendencioso o terceiro. Aí depois do terceiro, aí falar, não vou mais não. A palavra não foi aprofundada. A palavra não aprofundou dentro desse coração. Muitos até querem a bênção de Deus e sua aliança, em sua aliança de casamento. Mas quando chegam as provas, quando a fidelidade é testada, então já não resiste e falam em separação, falam em divórcio. O jovem até entende que a corte é o caminho de Deus para o seu relacionamento. Recebe com alegria a palavra do pastor. Abraça o ensino por uns dias e coloca a fitinha da corte. Mas quando é tentado, sua convicção não é tão firme e abandona o seu propósito. Isso é verdade. Eu nunca vi um jovem... Você pode perguntar para o jovem, falar assim, eu queria fazer corte, pastor. Você já orou? Já. E aí? Ah, Deus disse que sim. Nunca diz não. Eu nunca vi, é a única oração que Deus responde sim. Já prestou atenção? Você orou pelo camarada lá? Orei. E aí? Não, Deus disse que sim. Começa o relacionamento de corte, coloca lá uma fitinha de compromisso, porém vem a tentação, e aí quando cai, esquece da palavra, ainda quer achar desculpas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não estava enraizada no coração dessa pessoa. E não é só nisso, irmãos. Em outras áreas das nossas vidas, pessoas têm problema de falar mal dos outros. Pessoas têm problema com a mentira. A mentira eu falo que é uma das coisas pior na vida do ser humano. O mentiroso, ele vai à morte. Ele mata, ele rouba, ele engana, ele não acredita em ninguém porque ele é mentiroso, ele vive de tal forma. E sabe por que a pessoa mentirosa é assim? Porque o pai da mentira é Satanás. O pai da mentira, a mentira é uma coisa terrível. E infelizmente, tem pessoas dentro da igreja que vivem uma vida de mentira e engano. E aí, a palavra de Deus não tem sentido. Porque sempre você quer usar uma desculpa e a palavra de Deus fica em segundo lugar. A minha razão, o que eu penso é melhor, o que eu acho. Irmãos, o que eu, Cícero, acho, não serve para nada. Os nossos achômetros não servem para nada. Mas o que a palavra de Deus diz, essa serve, essa é poderosa. Se eu falar de mim aqui, não vai servir para nada, irmão. O coração duro, o coração que não deixa a palavra de Deus penetrar, esse não pode ter transformação. É impossível ser transformado. Olha o coração espinhoso. Esse é o tipo de coração que mais tem na igreja. Recebe a semente, tem profundidade. Estão na igreja há muito tempo. Participam das atividades. Até produzem algum tipo de fruto. Mas vem as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida. E sufoca. E enfraquece o poder da palavra de Deus no seu coração. Quantos homens, quantas mulheres de nomes e renome da alta aí, do mundo gospel, que se corromperam por causa das riquezas. Quantos cantores gospel, pastores que apareceu na televisão, pastoras, pessoas começaram a pregar, de repente o ministério dele cresceu, veio o dinheiro, veio a fama, e isso o quê? Sufocou, matou. A palavra de Deus perdeu o valor. E tem muitos, irmãos. Ainda hoje eu estava lendo uma reportagem de uma pastora procurando na justiça para liberar lá a conta dela, não sei de quantos mil, porque o marido dela, pastor da igreja, no meio de corrupção, e a polícia já tinha prendido o cara, e não sei de quantos milhões, um negócio de milhões envolvido no meio gospel, onde até parece que aquela cantora Pélia faz parte lá dessa igreja. É ruim você ver isso, mas está aqui, produz até algum fruto, mas as riquezas, os prazeres da vida, sufocam e enfraquecem o poder da palavra. Eu vejo reportagens, que nem eu vi essa semana, de uma pessoa que é do mundo sertanejo, que fala umas besteiras no YouTube, e pregando num púlpito de igreja, porque se diz cristão, mas não larga o mundo secular. Por que que não larga o mundo secular? Porque a riqueza traz prazeres, traz certo desconforto, e a palavra de Deus não tem tanto valor, e começa a viver aquela vida de mistura. Isso são os espinhos. Nada contra ter dinheiro, irmão. Como eu digo, como que eu gostaria que nós tivéssemos aqui 80% de rico aqui nessa igreja? Sendo vocês, né? Lógico. Já pensou? O ano que vem aqui nós vamos ter. Vocês aqui, 80% vai estar rico o ano que vem? Ah, recebe. Em nome de Jesus. Recebe, irmão. Rapaz, os irmãos chegam aí com carruagem nova, né? A igreja vai viver algo diferente. Só que isso não pode sufocar a nossa fé. Isso não pode ser maior do que a palavra de Deus na minha vida. Terceiro, terreno bom. O terreno bom tem 6 qualidades citadas aqui no livro de Lucas. Primeiro, ele ouve a palavra e discerne a voz de Deus e tem sensibilidade divina. Diga amém. Esse é você? Segundo, formoso, atraente, virtuoso, seu coração atrai outros corações. Você tem atraído outros corações? Não no sentido da corte, viu, Davi? Também, faz parte. Mas não é nisso. Ei, quero andar com você, você é de qual igreja? Rapaz, eu vejo algo diferente de você. Tem algo em você, uma luz, o seu perfume é diferente, seu linguajar é diferente. Cara, eu quero andar contigo. Você atrai pessoas. Tem crente que é tão chato que ninguém quer andar com ele. Não está atraindo nada. Mas o camarada que é a terra boa, que a palavra germinou, cresceu, ele atrai pessoas. Ele é atraente. Não é no físico não, senão eu estava enrolado. ele é reto, o seu caráter interior tem integridade, e que produz resultados generosos. Ei, o coração bom, a terra boa, que recebe a palavra e que cresce sempre, ele é generoso, irmão. Ele tem caráter, ele tem integridade, seja sozinho, seja em casa, seja na rua, onde ele estiver. Ele retém a palavra e se apega, e ele agarra e não abre mão da palavra. Você tem se apegado na palavra de Deus e segurado, fosse dessa daqui eu não largo. Quinto, frutifica, dar fruto, pratica o que recebe. Você está praticando as palavras que você recebe? E que você lê? Que você estuda? Sexto, com perseverança, não desiste. Nas circunstâncias diversas, nas aprovações, ele fica firme. Quem está na palavra de Deus, quem tem o coração, que é a terra boa, que a semente veio e germinou, que frutifica, ele não desiste na hora da adversidade. Ele não negocia a fé dele por nada. E como que eu faço para que isso venha multiplicar? Eu faço uma pergunta para você. Nesse momento, como está o terreno do seu coração? Como que está? Com qual você identifica aqui dessas terras? Se você está tendo uma colheita, é porque o seu coração, se você não está tendo uma colheita, é porque o seu coração não está apropriado. O fator de algo multiplicador, irmão, olha só, funciona dessa forma. Em João 15,16, a Bíblia diz que o Senhor, não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu, para que nós vá e dê fruto. E o fruto, ele precisa permanecer. Então você é fruto de alguém que permaneceu. Então, eu e você somos frutos de alguém que foi uma terra boa, germinou, e aí ele me atraiu e me ganhou para Jesus, e hoje eu estou dando fruto, assim como você também está dando fruto, e agora os seus frutos precisam permanecer. Como que seu fruto vai permanecer? Quando você também permanecer. A maior mensagem que você pode pregar não é falada, é vivida. É uma vida na presença de Deus. Você não precisa falar muita coisa. Deus está de olho nos seus frutos. Você também precisa estar de olho nos frutos que você tem gerado. Já vimos que o resultado da colheita depende de como está o seu coração. E se não está frutificando, é porque não está bom. Você pode ser um dos três solos ruins. Uma pessoa, quando ele quer multiplicar, um plantador, ele termina a colheita, o que que ele faz? Ele joga semente lá de novo em cima? Não. Ele trabalha a terra. Ele tomba a terra de novo. Aí ele aduba essa terra novamente. E ele joga herbicida para matar já os matos, para não nascer. E aí depois que ele faz todo o processo, Aí ele lança a semente. Mas nesse tempo, muitas vezes ele não sabe se vai chover ou se não vai. Você corre um certo risco. Mas ele está preparando essa terra. Eu e você precisamos estar preparando a terra. Terceiro, para nós encerrarmos. O nosso fruto precisa ter maturidade. Se você é alguém que ouve a palavra e retém com perseverança, os frutos virão e serão colhidos no tempo certo. Há um problema muito sério com essa questão de colher no tempo certo. Cuidado para você não ser avexado demais. O que é avexado demais? Querer que o negócio seja mais rápido que é o processo. Por exemplo, você pega um cacho de banana verde, coloca ela numa sacola, põe rápido. Não é assim? Vai amadurecer. Só que o sabor não vai ser o mesmo do que ela amadurecer lá no tempo, lá no pé. Não é. A casca vai ficar até amarelinha, mas quando você come não tem sabor. Mesmo assim, são frutos que a gente quer que venha logo, que acontece logo. Calma. Prepara. Deixa para o tempo certo ser colhido. Tudo isso aqui que você está vendo, a Obreira Júlia com o Discipulador Lenardi trabalhou com esses casais. Um período de 3 meses. Aqui elas estavam trabalhando os frutos. Esses frutos aqui vai dar resultado. Amém? Quando? O tempo certo. O ano que vem a gente tem de novo. De repente, nesses que estão formando aqui nos casados, eles despertam e falam assim: eu quero trabalhar só com casais. Ó, essa pessoa vai começar a correr atrás, a se preparar melhor, que é a questão de preparar o solo. Esse casal vai começar a estudar sobre casais mais. Eu quero fazer mais cursos, mais avançado, porque eu quero cuidar de casais. Amanhã depois, o Leonardo com a Júlia não estarão aqui. Só que daqui 10 anos está lá o Leonardo: eu tenho fruto lá. Não, não é daqui 10 anos não, mais tempo, né? Que 50 anos está o Leonardo com a Obreira Júlia: eu tenho frutos. Ficou lá, nós semeamos, nós plantamos, frutificou, gerou, e tão firmes. Jovens, amanhã depois vocês são adultos, já pai de filhos, mas vai ter geração aqui de jovens que falou assim: ó, um dia, lá na Imperial, teve um jovem, uma moça, um rapaz, me ganhou, cuidou de mim, andou comigo, e hoje eu sou alguém porque esse jovem cuidou da minha vida. É. Jeans, que maravilha. Quando você viu, 4 aqui do Pé 90 leu a Bíblia no ano inteiro, né? Sementes, frutos, fruto de um trabalho que o pastor Júnior com a pastora Raquel iniciou aí há uns 3-4 anos. É, mais ou menos isso, né? 3 anos. Foi fácil? Será que foi fácil quando eles começaram? Para hoje estar tendo esses frutos? Não, teve um trabalho. E tem ainda trabalho. Daqui uns dias, pastor Júnior com a pastora Raquel encosta e passa para outros. Outros vão assumir esse trabalho. Daqui a pouco, é você vai estar aqui pastoreando essa igreja, não é eu. Daqui a pouco, eu quero ver os jovens, vocês aqui pregando a palavra de Deus, sendo pastor aqui nessa igreja. Sendo enviados: olha, pastor, Vamos abrir uma igreja aqui no bairro vizinho. Eu quero ser o obreiro de lá. Vamos produzir, mas com maturidade. Amém? Fique em pé. Que está só começando, tem muita coisa boa ainda. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração.